Boa noite, pessoal. Preparados para ouvir a palavra de Deus? Preciso confessar algo a vocês que não foi revelado até agora, tá? Mas ao orar e descobrir se era a vontade de Deus que nós entrássemos na exposição do livro do Gênesis, uma preocupação eu tinha, só uma coisa me tirava assim, me deixava nervoso, preocupado, ansioso. E sabe o que era? O capítulo 5 de Gênesis. Porque tem uma lista de nomes e de números ali, de idades e de anos. E eu falei assim, Senhor, como é que eu vou tirar um sermão disso? Sabe, a gente fica preocupado com essas coisas. Capítulo 10 é o outro que tá chegando aí, que eu já tô suando. E aí, ao estudar essa semana, me preparar para esse texto, eu descobri que tem algo assim maravilhoso aqui, que precisa ser entendido, precisa ser percebido. Não foi colocado aqui simplesmente como uma lista, né, para que nós possamos calcular o tempo, não é nada disso. Tem algo lindo, tem algo que precisa ser minado aqui, um tesouro que precisa ser minado, que vai nos trazer alguns princípios, algumas coisas muito importantes para a nossa reflexão hoje, amém? Então, vamos comigo, né? É um texto um pouco difícil de ler devido a várias repetições e vários números que vão aparecer, idades de personagens, mas nós vamos destrinchar isso aqui, vamos trabalhar isso aqui e vamos encontrar algumas coisas muito lindas aqui nesse texto que irão nos ajudar a entendê-lo e aplicar mais. Então já deixa eu dizer algo para vocês que é importante para mim agora, é que o caráter desse sermão hoje é um pouquinho mais de ensino, tá? Devido ao que o texto está apresentando para nós. Eu acho que essa dose, essa mistura de uma palavra mais prática, né? Nós tivemos uma palavra bem prática semana passada. No capítulo 4, nós tivemos princípios espirituais ali, mas no final Deus nos trouxe uma prática direta acerca da relação de Cristo com Caim, com Lameque e tudo mais. Mas hoje tem esse caráter um pouquinho mais de ensino, tá? Então eu vou precisar que você preste atenção, que às vezes vai parecer que o conteúdo está um pouquinho pesado, mas não é isso. Nós precisamos de fundamentos, nós precisamos de algumas bases para que nós possamos entender, né, o texto, o livro em si. O livro de Gênesis é um livro sensacional. Então nós vamos estudar um pouquinho nesta noite, tá? Porque o texto nos apresenta esse entendimento, tá? Abre sobre comigo Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler esses 32 versículos aí, 33, né, se for contar o todo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler somente os primeiros 5, e aí depois nós vamos entrar nos outros, eu vou ler com vocês, tá? Vamos ficar muito pesado aqui nessa leitura inicial, e aí nós vamos começar a trabalhar isso. Então preste atenção, tá? Talvez você queira anotar algumas coisinhas aí, porque elas vão nos dar um norte pro restante do livro. O capítulo 4, eu disse a vocês que é um tipo de enigma, né? Ele nos dá alguns códigos que nos revelam matrizes para as outras histórias com outros personagens da Bíblia. Essa história de Caim e Abel, e depois, né, dos descendentes de Caim, dos descendentes de Abel. E aqui nós vamos ter um registro da descendência de um descendente da mulher. E vai focar nesse descendente. É interessante o que ele vai apontar aqui. Acharam o texto? Vamos ler até os 5 somente? Todos preparados? Vou contar até 3 ali na sua versão de que está escrito na sua Bíblia, tá? Diz assim a palavra de Deus. 3, 2, 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e chamou homem. Continua.
Aos 70 anos, Adão gerou um filho a sua semelhança. Conforme a sua imagem. E deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou um filho sem filho.
Vamos lá. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante desse texto. E sei que ele tem algo a nos apresentar nessa noite, que será importante para o restante das nossas vidas. Então nos ajude a decifrar isso, a discernir o que é isso para nós e como isso tem uma importância em nossa vida, em nossa forma de ser igreja, em nossos relacionamentos fora da igreja. Nos ajude a entender isso, Deus, essa base que aqui está sendo apresentada, para que possamos viver de uma forma que esse texto revela. Tem algo aqui muito especial que nós precisamos aprender a caminhar. Eu quero muito que isso seja destacado e que nessa noite nós possamos aprender com tudo isso. Nós te louvamos, Senhor, o Senhor é bom. Obrigado pela oportunidade, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha rocha. Meu resgate, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós podemos classificar as escrituras sagradas e toda a narrativa bíblica a partir de quatro temas, certo? O primeiro é a criação. Nós vimos isso no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis. O segundo é a queda. A queda nós vimos no capítulo 3 e um pouquinho das consequências da queda já no capítulo 4. O terceiro tema que aparece constantemente na Bíblia é o tema da redenção. E esse tema da redenção, ele começa a partir do capítulo 3, no versículo 15, quando Deus nos dá uma promessa que no futuro o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e ela o feriria o calcanhar. Então nós temos criação, capítulos 1 e 2, queda, capítulos 3, e de certa forma continuou por toda a escritura até os dias de hoje, as consequências da queda estão entre nós ainda. E nós temos redenção, que é a promessa de Deus, certo? Que agora, através de Cristo, na nova lei, no Novo Testamento, ela é inaugurada, ela é confirmada através da cruz, consumida através da cruz, mas ainda há uma redenção final quando nossos corpos serão ressuscitados e aí nós seremos redimidos completamente. Mas uma parte dessa redenção já aconteceu pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, certo? E a última coisa que, claro, termina é a consumação. E a consumação vem quando Deus julgará vivos e mortos, Jesus Cristo voltará a segunda vez e nós ressuscitaremos com eles e viveremos eternamente com ele. Então nós temos criação, queda, redenção e consumação. Esses são os temas que englobam toda a escritura sagrada. E eu vou dizer que toda a história, na verdade, da realidade envolve esses temas e nós nos relacionamos com esses temas de alguma forma. Então isso está muito presente aqui nesses primeiros 3, 4, 5 capítulos do Gênesis. Esses temas começam a ser anunciados, sendo colocados como outdoors, para que nós possamos realmente entender o propósito de Deus e o que Deus está realizando na história. Amém? Vamos voltar ao texto. Gênesis capítulo 5. O versículo 1 começa dizendo o seguinte: este é o registro da descendência de Adão. O registro da descendência de Adão. O livro de Gênesis, ele é dividido em várias seções. E a maneira de descobrir isso é essa palavrinha que surge aqui, ó, essa palavra descendência. No original hebraico, a palavra toledot, e a palavra toledot significa gerações. E o interessante é que nós sabemos exatamente as divisões de Gênesis por causa dos toledotes, as gerações que aparecem durante o texto. Nós temos isso no capítulo 2, no capítulo 5, 6, 10, 11, 25, 36 e 37. São tipo marca-páginas dentro do livro de Gênesis que nos apresentam genealogias, nos apresentam uma parada no texto para nos apresentar um novo tema, uma nova ideia. Então está muito claro no texto bíblico que as genealogias são usadas de uma forma especial para produzir esse tipo de divisão dentro do livro. E pela primeira vez aqui, você leu que este é o registro, nós estamos vendo que o autor, a autoridade do livro do Gênesis, embora ele não escreveu o livro todo, nós sabemos que é Moisés. Sabemos isso porque o próprio Jesus disse que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas é interessante que Moisés está nos revelando aqui no texto do capítulo 5, a primeira fonte dele. Ele diz que ele recebeu um registro de todas as gerações e ele catalogou isso através do seu livro, através do livro do Gênesis. Então aqui está a primeira fonte de Moisés em toda a Escritura. É um registro das descendências para que haja continuidade, para que haja um relato escrito das descendências do povo de Israel, principalmente. E não só de Israel, mas de todos nós, porque nós fazemos parte também do primeiro casal, em Adão e Eva. E nós pensamos que esses textos estão na Bíblia Sagrada, essas genealogias, com o intuito de marcar o tempo. As pessoas pensam que essas datas que estão aqui, um viveu 962 anos, outro viveu 969 anos, né? Mas o propósito das genealogias não é marcar o tempo. E sabe por que nós sabemos disso? Porque nenhuma genealogia é igual a outra. Se nós fôssemos comparar uma genealogia com outra genealogia, tanto no Antigo Testamento e até as que estão escritas no Novo Testamento, nós teríamos um problema muito sério. Duas opções nós teríamos. Primeiro, nós diríamos que uma está certa e a outra está errada. Nós sabemos que a Bíblia em tudo é verdade e a Bíblia não mente e não há nada de errado, por assim dizer, na Bíblia Sagrada. Então essa opção não cabe. E a outra opção é tentar harmonizar as genealogias de uma forma que nós possamos considerar, entender e encaixar as coisas. Mas acredito que essa também não é uma ótima opção, embora muitos estudiosos tentam harmonizar as genealogias porque elas não batem. O fato é que as genealogias não têm o propósito de nos dar uma data ou um tempo. Elas têm outro propósito. As analogias têm o propósito de nos revelar a intenção do autor. Por que o autor colocou essa pausa no texto para nos apresentar essa descendência? Nós precisamos descobrir que está um propósito por detrás disso. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos para vocês entenderem. No Novo Testamento, Mateus apresenta também uma genealogia logo no início do seu livro. Ele narra a genealogia em três blocos de 14, que é 2 vezes 7, de novo o número 7 aparecendo aqui, né? E ele faz uma conexão entre Jesus e Abraão. Quando nós lemos agora as genealogias no Evangelho de Lucas, Lucas faz uma genealogia completamente diferente de Mateus. E ele faz uma genealogia de Jesus até Adão agora. Mateus está escrevendo para os judeus, e por isso ele escreve até Abraão, para apresentar Cristo como o Messias prometido a Israel. Mas Lucas escreve para os gentios. E para os gentios ele volta lá no início para apresentar Adão e Cristo sendo descendência de Adão e como um Messias para todos os povos e não somente para os judeus. Ou seja, as genealogias não têm nada a ver com datas. Um estudioso há muito tempo atrás fez isso, e talvez vocês conhecem isso, e chegou uma data de 4.004 anos, a data exata que o mundo veio a existir. Certo? Então, o ser humano existe há 4.004 anos fazendo as contas das genealogias, mas nós sabemos que isso é furada. O propósito das genealogias é só um, o propósito é teológico. Ok, gente? Então, não é marcar data, não é saber quantos anos a Terra tem, quantos anos os seres humanos têm. Não, o propósito do autor é teológico. E por que nós sabemos isso? Deixa eu dar alguns argumentos para vocês. Primeiro, porque as genealogias são seletivas. Sim, é interessante porque diz assim que fulano gerou ciclano, mas não quer dizer que fulano é pai do ciclano, ele pode ser tetravô do ciclano. O autor pegou aquele homem, aquele personagem, que era importante para aquele povo, para aquele momento, e colocou ele como gerado aquele outro. Mas não quer dizer que ele era pai direto desse outro, entendeu? Então repare que elas são extremamente seletivas. Há um propósito no autor teológico de apresentar esses personagens específicos. Segunda coisa, os números nas genealogias não são exatos. Todo texto precisa ser entendido a partir do seu propósito e aquilo que o autor tinha em mente. E muitas das vezes os números têm um significado absolutamente secundário. Por exemplo, tem um, você não leu porque nós não corremos o texto todo, mas tem um personagem dentro da genealogia que tem o número 777 como idade. Ele morreu no ano 777. Isso tem um propósito teológico específico, né? Nós sabemos muito bem que lá no Apocalipse, o anticristo, o inimigo, se apresenta com um número. O número deste homem é 666, certo? Então, esses números têm algum fator teológico, um fator simbólico. E também nas genealogias, os números são usados de forma simbólica. Isso é muito importante. Agora, como é que nós sabemos isso? Nós temos relatos de outros povos durante o mesmo período da Bíblia. Por exemplo, os povos sumários, existem registros que foram encontrados recentemente de reis, e alguns desses reis tinham 43.200 anos de vida, por exemplo. E quando nós usamos o sistema decimal que eles usavam, e nós aplicamos aquele sistema, nós encontramos idades muito parecidas com as idades que são apresentadas aqui no Gênesis. Olha só que coisa interessante. Então há também um relato histórico que comprova que essas datas aqui não foram colocadas simplesmente simbolicamente, mas havia um propósito no autor em fazer isso. O problema é que nós estamos lendo Gênesis com a lente do século XXI, né? E você sabe muito bem, se você escreve um texto, ou você é um jornalista e você vai contar uma história e você esquece uma vírgula ou o nome de alguém, você pode ser processado hoje em dia. Porque o texto precisa ser exato. Hoje nós vivemos uma cultura de certeza e exatidão. Você pode ser processado se você falar mal de alguém e não colocar exatamente o que aconteceu naquela história. Então nós colocamos essa lente e tentamos ver o Gênesis dessa forma. Mas não é assim que ele funciona. Ele tem um propósito e o propósito dele é teológico. Outra coisa sobre a genealogia que é importante é a estrutura do capítulo 5. No capítulo 5 nós temos 10 gerações apresentadas em 10 parágrafos idênticos e elaborados de maneira também idêntica. Cada parágrafo, não sei se você já reparou isso no primeiro que nós lemos, tem o nome, tem a idade do personagem, tem os filhos após o nascimento, depois tem outros filhos, tem a extensão total da vida dele e um refrão muito específico. Depois, morreu. Eles são muito específicos e muito idênticos em todos os seus relatos. E o que acontece quando você entende e experimenta essa estrutura? A primeira coisa é que você dorme. Tô brincando. Certo? Então você não dorme. Você começa a descobrir que o autor pensou, elaborou, certo? Ele tinha um propósito. E sabe qual é esse propósito? propósito é fazer exatamente o contraste entre a descendência de Caim, que nós lemos a genealogia no capítulo 4, e a descendência de Sete. É isso que está acontecendo aqui, como um propósito maior do autor. Ele quer comparar a descendência de Caim, capítulo 4, tem uma genealogia lá, a primeira está lá no capítulo 4, com a genealogia agora de Sete, que vai, pelos autores do Novo Testamento, terminar no próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Messias. Amém? Então eu te dei um pouquinho aí de base, de estrutura, para você entender que há um propósito sobre essa genealogia. Vamos voltar ao texto agora, versículos 1 e 2, 3, eu não estou com o número aqui, mas você acompanha comigo a leitura aí. Diz assim, ó: quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Nós temos que sublinhar mais uma vez, de uma forma muito importante, que quem criou o homem não foi a terra. Lembra que a terra produz os seus frutos lá em Gênesis 1? Mas quem criou, e a importância que o autor dá é relembrar os seus autores, seus, melhor, leitores, e a nós também, que foi o Senhor. Quem? A importante pergunta do capítulo 1 é quem criou os céus e a terra? Não é um relato científico, certo? É quem criou, quem está por detrás de tudo isso que é criado. Então aqui ele bate nessa tecla mais uma vez, dizendo que foi Deus que criou o ser humano. E é interessante que ele criou, e quando ele o chamava no jardim, ele o chamava pelo nome Adão. Que é o Ish, ou Adão, são as palavras que são intercalam dentro da narrativa, né? Mas ele chamava Adão, e quem se apresentava? O homem e a mulher. Foi só após a queda que nós vemos essa divisão, e aí Adão vai nomear Eva, né, como vida. Ele é humano, ela é vida, e os dois se tornam uma só carne, se tornam vida humana, certo? Muito interessante esses símbolos dentro da narrativa. Então, quem criou foi Deus. E quando Deus os criou, os chamou, e os chamou por um nome, revelando o propósito de Deus, embora, né, não foi concluído, que esse casal deveria ser um, uma só carne, certo? E o que é essa questão aqui de imagem e semelhança de Deus? Muitas pessoas me perguntam isso, principalmente aqueles que estão nos nossos cursos, né? De vez em quando eu recebo perguntas, né? No Instagram também eu recebo muitas perguntas. Pastor, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Você já teve essa dúvida aqui, alguém? Certo? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o que não significa ser imagem e semelhança de Deus. O que não significa é aparência física. Tá, gente? Quando a Bíblia diz imagem e semelhança, não está se referindo à nossa carne, à nossa aparência física. Pois a Bíblia é clara em dizer que Deus é o quê? Deus é Espírito. Certo? Então não está falando sobre aparência física. Então sobre o que está falando? A imagem e semelhança, biblicamente, significa a representação. Nós somos representantes da terra de Deus. E nós compartilhamos da sua natureza divina. Eu sou um representante, um regente de Deus sobre a natureza. Então eu tenho deveres e obrigações em submissão ao Criador e ao Rei de todo o universo. Eu compartilho com Deus alguns atributos. Essa participação na natureza divina quer dizer algumas coisas sobre Deus, porque elas se refletem em mim. Por exemplo, todos nós criamos. Né? O Matheus estava aqui criando música enquanto louvávamos a Deus, certo? Ele estava criando. Embora ele recebesse de outro, naquele momento era uma criação, era inédito para a gente. Então, aquilo que o Criador faz, o Matheus fez aqui para nós, e nós estamos fazendo aqui pensar em tudo mais. Deus ama, por exemplo, e nós também amamos. Deus é pleno em sabedoria, e nós compartilhamos da sabedoria também. Deus também tem vontade, e nós também temos vontade. Então, quando nós estamos submetidos ao Espírito Santo, nós representamos bem o que Deus é para o mundo. Então, ser imagem e semelhança é ser um representante, um regente sobre a criação. Eu tenho uma obrigação e dever de cuidar da criação, né? A gente brincou aqui um tempo atrás, que eu não mato as aranhas lá de casa, né? E as meninas sempre falam, aparece uma aranha, pai, e aí? Então, vamos ver, se o bicho vai morder, a gente mata. Se é só uma aranha, papa mosquinha lá, que ajuda a gente a matar os insetos em casa, deixa ela aí, tem até nome lá em casa, Matilda. Tá lá, a gente cuida dela, tá? Não tem problema algum. Então nós temos, né? Eu tô sendo um pouquinho irônico aqui, certo? Brincando. Mas é verdade isso, sabe, gente? Esse negócio de ficar matando formiga com a lupa no sol, isso não é de Deus, não. Tá vendo? Eu sei que você fazia isso quando você era moleque. Eu sei, porque eu fazia isso também, então tive que me arrepender disso, né? Então nós temos que cuidar da natureza. Nós temos que cuidar dos animais. Nós temos que cuidar daquilo que Deus criou. Eu sou um representante e um regente de Deus sobre a natureza. E tenho deveres e obrigações. E eu compartilho com Deus alguns atributos. Certo? Então isso é muito importante nós entendermos. Então, havia um desejo de Deus que esse casal aqui nós lemos vivesse em unidade. Essa é a unidade proposta por Deus, mas nós sabemos, infelizmente, que essa unidade se perdeu a partir da queda, a partir da desobediência. O que mais que significa ser imagem e semelhança? Significa que por homem e mulher ser imagem e semelhança de Deus, que qualquer exagero ideológico sobre essa questão deve ser considerado anátema, maldição. O que eu quero dizer com isso? Que tanto o feminismo como o machismo, como ideologias e cosmovisões ou lentes pelo qual nós enxergamos o mundo, estão equivocados. Estão equivocados. Nós precisamos pensar sobre isso. Só uma pitada aí, para nós entendermos que nenhum outro representa bem a Deus, e nós precisamos ter essa visão mais holística de tudo que está acontecendo. Ok? Então, algumas bases aí para você entender mais semelhança. Todo mundo entender mais semelhança aqui? Representação, regência, certo? E compartilhar de atributos comunicáveis de Deus, como amor, como criação, né? Coisas que a gente sabe que a gente faz e Deus também faz. Então, isso é muito importante. Ok? Volte para o texto comigo. Gênesis, capítulo 5, diz assim, ó, aos 130 anos, quem quer viver até 130 anos aqui? Agora, quem quer ter filho com 130 anos? Adão gerou um filho à sua semelhança, olha aí, a continuidade, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Agora, vamos fazer um exercício aqui? Se você não tivesse o capítulo 4, desapareceu, ou nunca foi encontrado, e nós só tivéssemos o relato do capítulo 5, o que você pensaria? Com essa frase aqui que você acabou de ler. Nós pensaríamos que Sete foi o primeiro filho de Adão, não é isso? E esse é o propósito do autor, ele diz assim, olha, não deu certo com o primeiro filho, o primogênito, e agora tem um novo primogênito, então nós queremos que você esqueça o antigo. Porque a partir de agora as coisas vão agora entrar no eixo e vão acontecer. Então, se nós não tivéssemos o capítulo 4, nós diríamos que 7 é o primeiro filho de Adão. E o autor tem essa intenção mesmo de fazer com que a morte de Caim, a morte de Abel, melhor dizendo, né? E esse sair de Caim como um errante pela terra e vai construir cidades e tudo mais, que ela desapareça da história. E que nós começamos agora a apresentar a história a partir desse viés, a partir dessa nova família que se estabelece. E o nome 7, na verdade, representa exatamente isso, compensação. Deus me compensou pelo filho que eu perdi. Então, nós estamos vendo exatamente o propósito teológico do autor em apresentar essa genealogia com detalhes de Sete aqui na narrativa bíblica. Continua o texto. Depois que gerou a Sete, Adão viveu quantos anos, gente? Quem quer viver 800? 800 anos e gerou outros filhos e outras? Então, aqui responde a pergunta com quem Caim casou, tá? Tá aí, ó. Gerou outros filhos e outras filhas, certo? Então, eu brinquei a última vez, né? O Yuri e a Dani, você tinha 3 filhos em quantos anos, Dani?
Algum teve uma janela grande, mas foi mais de um ano.
Foi um atrás do outro, né? Então, imagina, não sem televisão, num jardim maravilhoso, com comida plena, sem nada para fazer de tarde, vamos celebrar, não é isso? Então, imagina quantos filhos eles tiveram, gente. Muitos filhos, certo? E não tinha todas essas seguranças que a gente tem hoje em dia para poder evitar a gravidez. Então, era... Sim.
Você gerou filhas e filhos, pode ser referir também, tipo assim, a netos, bisnetos?
Com certeza. Lembra que eu...
Dando aí, mas só...
Sim, é com certeza, pertence a ele. Sempre é o patriarca, é aquele que é o que gera. Então pode ser netos, bisnetos, pode ter 800 anos, com certeza tem muito filho e muita neta e muito bisneto e a coisa vai para o tempo, né? E ele viveu 930 anos e morreu. Então aqui está... Não é uma resposta exata, quem era a mulher de Caim, mas nós temos uma ideia aqui de onde que ela veio, né? Principalmente, né? E o que esse versículo e os demais querem nos ensinar? Por que eles estão nos dando datas tão precisas, 800 anos, depois de 930 anos? Tem alguns pontos aqui que eu queria tratar com vocês sobre essas datas, para que nós entendamos o propósito teológico do autor. Então, a primeira coisa que o texto está nos dizendo, que a vida é continuada. A vida continua, gente. Há um contraste claro nas escrituras entre a bênção ser relacionada à fecundidade e a maldição ser relacionada à infertilidade ou à esterilidade. Isso é muito claro nas escrituras sagradas. Isso não quer dizer que alguém que não pode ter filho nos nossos tempos agora está amaldiçoado, tá, gente? Agora, nós que estamos em Cristo Jesus, já não há maldição sobre nós. Mas há consequências da queda até hoje. Alguém conhece alguém que não pode ter filhos? Você conhece alguém, certo? Não é que essa pessoa está amaldiçoada, mas ela está sofrendo as consequências da queda também a partir disso. Então, esse contraste entre bênção e maldição começa a ser anunciado aqui nesse texto, reparem, certo? Aqueles que têm filhos são abençoados, né, fecundam a terra. O projeto de Deus para a humanidade, o texto está dizendo, continua de pé por essa narrativa. Então há esperança ainda, há graça ainda. O descendente da mulher está para nascer, e cada filho que nasce é uma esperança no coração daqueles autores, que é aquela promessa de Gênesis 3,15 que ia se realizar. Lembrando que Paulo disse que o salário do pecado é o quê? É a morte, né? Mas nós vemos na narrativa que Deus, por misericórdia, porque o homem não morre imediatamente, reparem. O que, que era a maldição sobre Adão? Que agora ele havia comido do fruto e eles iriam morrer. Mas você reparou que Adão viveu 930 anos? Então isso é plena graça, é plena misericórdia, né? Para quem diz que a graça é só questão do Novo Testamento, aqui está um contexto ao qual nós vemos a graça de Deus se manifestando sobre a humanidade. Então, o que, que o relato está nos dizendo sobre Adão e Eva? Que eles morreram, não fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Então, quando você lê Romanos 5, Paulo faz esse contraste entre Adão e Jesus, ele está falando da morte de Adão como algo espiritual na relação dele para com Deus. Então, a primeira coisa que a genealogia está nos dizendo é que a vida continua. E graças a Deus por isso, né, vocês vão ter filhos, vão ter netos, espero que você viva para ver seus netos casarem, seus bisnetos nascerem, amém? Recebe essa bênção aí? Certo? E com saúde, amém? Viu? Para você poder, né? O Osmar já é vovô, vai ser bivô depois, né? Bisavô, eu quero que ele seja exatamente isso, que viva muitos anos e faça seus netos, vai entrar com seus netos na igreja, né? Se Deus quiser, certo? Então a primeira coisa é que a vida continua. Segundo, a natureza humana está marcada pelo pecado. É muito claro ver isso. Assim como a representação e o compartilhar dos atributos de Deus são parte da imagem e semelhança, as consequências do pecado também marcam a natureza humana. Certo? Então nós sofremos com as consequências da queda até os dias de hoje. Né? E nós temos que suportar isso aí até a volta de Cristo, quando nossos corpos ressuscitarão e nós receberemos um corpo glorificado. E aí não vai ter mais problema nenhum, não vai ter mais morte, não haverá mais sofrimento, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Isso é a promessa de Apocalipse 21, 22, né? Então nós estamos esperando isso. Então a natureza está marcada pelo pecado e nós sofremos a consequência disso. Terceiro, tem um fato aqui que é muito importante. Nós vamos morrer. Eu sei que não é muito agradável ouvir isso, mas há uma enorme chance que se Jesus não voltar, você irá morrer. E a Bíblia está dizendo que isso é uma coisa natural, de certa forma. É normal isso acontecer. Escute o que Paulo diz em Romanos 5, versículo 12. Ele diz assim, ó: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é uma realidade. Mas quer ouvir uma palavra de esperança agora? A morte é uma realidade para todos nós aqui, mas ela não é uma necessidade para aqueles que foram remidos. Não é bom saber isso? Que ela não é uma necessidade para nós, porque Cristo pode voltar aqui 10 segundos e nós não experimentaremos a morte. E Paulo anuncia em suas cartas que alguns não experimentarão a morte na vida de Cristo. Então ela é realidade, mas ela não é necessidade, certo? A vida, nesse lado da eternidade, é breve. Precisamos ser um pouquinho realistas aqui. Às vezes a Bíblia nos provoca a sermos um pouquinho mais realistas, tá, gente? Isso é importante. Quer ver? Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15 diz assim, ó: o que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e faremos ou faremos aquilo. É, há uma pretensão aqui nesse texto de Tiago, das pessoas de acharem que elas podem fazer o que elas querem, sem se importar com a vontade de Deus. E Tiago vai dizer assim: o que vocês pensam que são? A vida é breve, então considerem isso. E não tenha pretensões acerca do que fazer ou não fazer. Diga: se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Mas há um fato ainda mais importante, porque para nós que estamos em Cristo Jesus, a morte perdeu a sua força. A morte perdeu o seu ferrão. Paulo vai chamar isso de aguilhão, né? É um ferrão de uma abelha poderosa. A morte perdeu isso a partir da ressurreição de Cristo. O nosso maior inimigo será vencido um dia, mas na verdade já foi vencido pela morte de Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Aí ele diz assim, ó: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, ele diz, aqui está a nossa esperança, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, sabe o que irá acontecer no dia, meus irmãos? Nós vamos simplesmente mudar de vizinhança. Certo? A morte para nós é uma mudança de vizinhança, somente isso. Você vai estar aqui por um segundo, e um segundo depois você estará com Cristo. E Paulo vai dizer que é melhor estar com Cristo, e morrer é lucro, e viver é Cristo, amém? Então essa é a nossa esperança. Então não tenha medo da morte. Eu, quando me converti, vou ser bem sincero com vocês, gente, eu me converti bem na época da queda das Torres Gêmeas lá. 10 dias depois, eu estava passando por um encontro com Deus, 21 de setembro de 2001. 10 dias antes, eu vi aquelas torres descendo da porta da minha casa. Dava para mim ver aqueles prédios da minha casa. E eu estava morrendo de medo do Bin Laden jogar uma bomba lá nos Estados Unidos e acabar com todo mundo. Gente, eu fui assim com um medo. E eu voltei no encontro também, não estava muito bem resolvido isso no meu coração. Morrendo de medo de morrer, certo? E a minha relação com Cristo foi trazendo essa segurança de entender que a morte, e o aguilhão da morte já havia sido vencido. E eu não teria que temer mais isso. E que morrer, na verdade, é uma bênção e não uma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aí está a nossa esperança, certo? Embora a morte seja uma realidade, ela não é uma necessidade para nós que somos remidos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar para o texto. Gênesis 5. Abre lá de novo. Aos 90 anos, Enos, não o posto Enos, tá? Enos gerou Cainã. Essa lista também não é uma lista de nomes para você dar para os seus filhos, tá? Embora tenhamos nomes bonitos, eu gostei de Cainã. Se gostar de Cainã, tão bonito. Cabe dentro da minha lógica de nomes, né? Cainã. Dá certo. Para mim, dá certo. Certo? Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Vivendo todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. Leel. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu quantos anos? 840 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 910 anos e morreu. Por que você está lendo isso, pastor? Porque eu quero que você veja a realidade da morte e da vida e a esperança que está em Cristo Jesus. Aos 65 anos, Maalael gerou Jarade. Depois que gerou Jarade, Maalael viveu 930 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 895 anos e morreu. Aí vem aqui, ó. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 300 anos, gerou outros filhos e filhos. E viveu ao todo 962 anos e morreu. Sabe o que é interessante sobre essa leitura que eu fiz? É que todos esses personagens aqui, nessa leitura que acabamos de fazer, estão na genealogia de Lucas. Olha só que louco. Não é legal? Por quê? Porque Lucas vai até Adão. Então ele está pegando essa lista e agora levando ela até as suas finais consequências, que é o próprio Cristo, o Messias e a esperança de todo Israel. E estabelece um padrão nessa leitura aqui, que é o seguinte: nascer, nomear, dar nome aos filhos, que é uma atividade divina. Deus deu nome a Adão, certo? Então nós estamos compartilhando esse atributo também. Geram outros filhos, vivem e morrem. E esse é o ciclo da vida, não é? É isso que o texto está dizendo, olha, vamos colocar os pés no chão um pouquinho, entender a realidade da vida, entender, nós que estamos agora do outro lado dessa história, entender o que Cristo conquistou para nós, onde não havia esperança, estavam todos perdidos, agora nós temos essa esperança viva em nosso coração. Então, esse padrão está muito claro ali, nascer, nomear, gerar, viver e morrer. Continua o texto. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, mudou a narrativa. Reparou? Antes era o quê? Nascer, nomear, gerar, viver, morrer. Agora tem um comentário. Então, o que, que o autor está fazendo aqui? Preste atenção. É o que ele está dizendo. Eu vou colocar um tempero a mais aqui nessa história, porque eu quero que você pense nessa história. Essa história é importante para a sua ponderação, para que você entenda que eu estou deixando um princípio espiritual aqui, de propósito teológico, para que você entenda o que significa viver com Deus. O que é a espiritualidade verdadeira? Como que nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos caminhar? O Antigo Testamento irá nos apontar para algo que o próprio Jesus evidenciou no seu discipulado com seus discípulos. Então, Agora tem um comentário, nós precisamos prestar atenção nesse comentário. Então ele andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia tirado. Eu sei que algumas traduções dizem arrebatado, essa palavra tem um significado completamente diferente, né, dos nossos dias, certo? Por causa de certas vertentes escatológicas. Então eu quero olhar o texto original e dizer ele foi tirado, tá? Essa é a palavra que está escrita aqui. Agora, olha que coisa interessante. Lameque era o sétimo na linhagem de Caim, lembra disso? Eu disse a vocês que o nome Lameque, não sei se eu disse isso aqui em GIF, acho que eu disse lá ainda agora, o nome Lameque em hebraico é, na verdade, as mesmas palavras para Caim de forma revertida. Interessante, né? Como é que a Bíblia Sagrada faz as coisas, e repare como os autores têm um propósito específico. Então, se você lê Lameque de cabeça, de trás para frente em hebraico, é a palavra Caim, certo? Então, havia uma expectativa que os filhos de Caim revertessem a maldição de Caim. Você está entendendo? Esse era o propósito. Mas nós sabemos que o Lameque que veio de Caim, o que ele fez? Intensificou o problema. Ele vai, toma duas mulheres e age através da opressão e da violência. Então aquele que deveria reverter a história de Caim, ele propaga e acelera ainda mais uma maldade sobre o mundo. Agora, o que é interessante? Nós temos um outro homem aparecendo na história. E esse agora é chamado de Enoque. E sabe quem é Enoque? Ele é o sétimo na geração e na linhagem de Sete. Então tem algo aqui que agora, apresentado com um comentário, a qual nós precisamos pensar. Que Lameque era o exemplo de maldade, violência e do mal no mundo. Agora nós temos um outro homem, e diz o texto, pelo seu comentário, que este andava com Deus. E duas vezes, que não é coincidência, tá, gente? Não há coincidência na Bíblia. Isso é proposital dentro da literatura hebraica. Quando algo aparece duas vezes, é que o autor está destacando algo. Isso é muito presente dentro do paralelismo hebraico que nós conhecemos. Então, duas vezes diz que ele andou com Deus e isso não era coincidência. Agora, quem mais andou com Deus? Quem lembra? Vou ler para vocês. Gênesis 3:8 diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim. Está vendo o hiperlink aqui? A conexão é direta em Gênesis 3. Então, nós temos um Deus que, ao se apresentar com o ápice da sua criação, com aqueles a qual ele amava, o que, que ele faz nesse relacionamento? Ele anda com esse casal. Esse Deus anda com Deus. Isso significa intimidade, isso significa uma relação próxima. Então, o Deus que andava com eles no capítulo 3, agora encontra outro homem a quem se pode andar. E lembrando que esse nome significa homem mesmo. Então, aqui nós estamos vendo, tipo, é uma nova chance que Deus está dando para a humanidade de recomeçar. Nós pensamos que Noé é um restart, é um 2.0, né? Mas eu vejo Enoque como esse 2.0, certo? Então nós estamos vendo um Deus que vai ao encontro de Adão e Eva, mas ele não encontra aqueles dois, lembra disso? Quando Deus foi passear e andar no jardim, onde estava Adão e Eva? Escondido atrás da árvore, certo? O Deus que anda, o Deus que se relaciona, não encontrou aquele casal. E sabe o que Deus faz? É muito interessante isso. Porque Deus preparou um jardim, colocou eles lá. Não era o Éden, a cidade, aquele local, era conhecido como Éden, mas tinha um lugar próprio. Deus tirou Adão e colocou ele num jardim. E ali ele andava com Adão. E Deus não encontra ele. E aí nós temos toda aquela história, narrativa entre casal e Deus. E o que, que Deus faz? É muito interessante. Ele coloca anjos na porta do jardim, não deixa que eles entram. E Deus sai do jardim e vai encontrar outras pessoas para andar. Veja o Deus de aproximação que nós falamos tanto aqui. Deus sai do jardim e agora vai em busca de uma relação com filhos que querem andar com ele, mas ele não encontra a resposta. Ele está disposto a encontrar alguém que corresponda a ele, que com hora marcada, como era a tarde, que se encontre com ele, que tenha relacionamento com ele. E nós sabemos no texto da semana passada que Enos e seus filhos, pela primeira vez, começaram o quê? A invocar o nome do Senhor, mas não diz que eles andavam com Deus. Diz que eles invocavam o nome do Senhor. Eles reconheciam Deus como Criador. Eles ofertavam a Deus, faziam sacrifício a Deus. Então eles chamavam, clamavam pelo nome de Deus. Mas eles não tinham um relacionamento íntimo como o primeiro casal teve com Deus. E Deus está procurando, fora do jardim, alguém que caminhe com ele. Alguém que ande com ele. E de repente, surge um que faria algo mais do que invocar o nome do Senhor. Gente, isso tem aplicações diretas para nós. Porque, infelizmente, o que eu reparo e vejo dentro da igreja, e vou falar da Home, nossa igreja aqui, que tem muitas pessoas que estão aqui invocando o nome do Senhor. Mas quantas dessas pessoas andam com Deus? Porque o andar com Deus tem a ver com o que a gente faz ao sair pelaquela porta. Não é o que a gente faz aqui, a gente invoca aqui. Aqui é o lugar de invocar, aqui é o lugar de clamar, aqui é o lugar de pedir, aqui é o lugar de orar. É casa de oração, a igreja. Então nós invocamos o nome do Senhor, mas aqueles que andam com o Senhor são aqueles que passam por aquela porta e continuam invocando o nome de Deus nas suas vidas, no seu viver, na sua família. E eu não sei se você reparou isso, mas quantos anos viveu Enoque? Ali. Diga, vai, primeira chave. Tá vendo que não é data exata? É exatamente um ano solar. Tá pegando os detalhes? É exatamente. Essa era a medida daquela. Nós falamos de agora, eu sei que a gente tem um ano de sexto, que tem 365 anos. Para eles é exatamente um ano solar. Então o texto não está dizendo que andou 365 anos, está dizendo que andava com Deus todos os dias. Olha que coisa linda, gente. É por isso que Deus falou assim: eu tenho que levar esse cara para mim. Esse cara, ele pensa em mim, ele fala comigo, ele está na consciência dele. Só é eu e ele. Ele me ama tanto que o tempo todo ele está pensando em mim. É isso que o texto está dizendo. E o texto diz que ele andou com Deus 365 anos da sua vida. E sabe o que é mais interessante? Enoque está exatamente no meio entre as duas pessoas que mais viveram. O seu pai, 962. O seu filho, 969. Tá, os dois mais velhos. E no meio tem uma história de alguém que morreu. Cedo? Foi não, né? Foi levado. Foi tirado, né? Foi tirado para Deus, foi levado para Deus. E foi o que menos viveu dentro da genealogia de Gênesis 5, mas o que mais experimentou a verdadeira vida com quem andava com Deus. Posso dizer para vocês, com a aplicação aqui? Não importa quantos anos você venha viver, o importante é que eles sejam vividos com Deus. Imagina isso, gente. Não é lindo o texto bíblico? Tá vendo como é que tem uma coisa proposital aqui? Ele é colocado bem no meio dos dois mais velhos. E podemos fazer uma aplicação aqui? Tem muita gente que está vivendo há 30, 40 anos no Evangelho, mas talvez nunca teve vida com Deus. É isso. Mas vamos considerar isso, gente. O que realmente conta no final? Será que conta, no final, é andar com Deus ou quantos anos nós estávamos dentro de uma instituição religiosa? E quer ver como esse tema é super importante dentro da Bíblia Sagrada? Lá na frente, nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser, em Gênesis 12, Deus chama um homem, sabe quem é? É um pagão, idólatra, lá de Ur dos Caldeus, certo? Um babilônico, chamado Abraão. Era Abraão, tornou Abraão. E sabe o que é aquele texto que todo mundo conhece? Quando Deus chama ele, diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que é aquele verbo sai ali? Olha só que coisa interessante. A gente traduziu sai por causa do contexto, a gente quer ensinar o leitor o que está acontecendo aquele movimento. Mas na verdade, no hebraico, a palavra é anda. Anda, Abraão. Anda comigo. E Abraão sentiu uma coisa tão profunda que ele creu naquilo e foi. Por isso que ele não disse que é o pai da fé, porque ele creu e aquilo foi imputado a ele como justiça. Então, ele foi andar com Deus. Isso que ele foi fazer, sabe? Não é que ele foi e Deus falou assim: te encontro lá. Não, ele foi andar. Agora, vamos mais profundo nisso? O que Jesus fez durante todo o seu ministério? Andou. Ele andou com os discípulos todos os dias, 365 dias, por 3 anos. Jesus simplesmente, igreja, andava com seus discípulos. Aí João, apóstolo, nas suas cartas, muito depois de Jesus morrer, ele vai dizer lá em 1 João 2,6: aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou. Olha como é que andar com Deus tem uma significância, um propósito tão bonito dentro dessas escrituras. Nós temos andado com Deus, né? Assim, sinceramente. E a reflexão e a pergunta aqui não é para você se sentir culpado, com peso na sua consciência. Poxa, cara, eu só lembro de Deus quando estou precisando de alguma coisa. Poxa, eu só lembro de Deus de manhã porque eu quero que Ele proteja a mim do trabalho, de noite porque Ele me protegeu. A gente que tem uma relação muito religiosa, né? Muito comercial, muito utilitária com Deus. E nós temos um homem aqui que viveu poucos tempos, comparado aos outros aqui, viveu um terço. Mas um terço que valeu a pena. Um terço ao qual ele foi levado para próximo daquele que era o objeto do seu amor. E será que nós temos esse tipo de profundidade, e eu estou falando de consciência, não estou falando de ativismo, de, sabe, de intensificar a nossa forma religiosa de ser, eu estou falando de uma relação a qual nós estamos sempre com o Emmanuel, que é Deus conosco, esse que quer andar conosco. Você pensa sobre isso, tá? Rapaz, nós estamos falando de coisas muito teológicas, de coisas de ensino, mas reparem as aplicações aqui, que nos chegaram a esse lugar. Como é que andar com Deus é tão importante? Como Ele está conosco, o Espírito que Ele nos deu é o paracleto, aquele que caminha ao nosso lado, Ele anda com a gente ao nosso lado. E nós precisamos compreender isso. Amém? Vamos fechar? Continua, volta pro texto. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhos, viveu todo 305 anos, andou com Deus e não foi encontrado, por Deus não havia arrebatado, já vimos isso. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Oh, peraí. Outro Lameque. Deu um clique aí? Será que Deus vai tentar de novo? Se é Caim revertido de trás para frente, será que vai vir agora na descendência de Sete, que talvez vai nos trazer alguma esperança daquela maldição voltar? Então, na hora que você lê Lameque, automaticamente você é transportado para o Lameque que não deu certo. O Lameque que propagou o mal e avançou. E nós sabemos que esse avanço está gerando aquilo que eu disse, né? As nuvens do dilúvio estão começando a aparecer em cena. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, esse Lameque está, assim, fazendo uma cultura de opressão e de violência. E, de repente, o texto nos aponta um outro Lameque. Agora, a esperança volta. Será que é esse agora? Então, vamos ao texto, certo? Gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos, é o mais velho, tá? Se fizer brincadeira da Bíblia, você sabe quem é o mais velho agora, Matusalém, tá? Quem viveu mais anos na Bíblia, bom, você acertou. 969, Matusalém. Certo? Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Descanso. E disse, ele nos aliviará do nosso trabalho. O que é isso? O que é aliviar do trabalho? É quebrar a maldição, lembra? A terra não te dará mais os frutos. A maldição é sobre a terra, lembra? Então aqui, este Lameque já está profetizando a reversão da maldição, olha aí. No seu filho que se chama Descanso. Não é a palavra para descanso. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor
amaldiçoou.
Ah, a esperança volta. É este que vai reverter o caos. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, e viveu todo 777. Não é normal, gente, tá? Viu? E não é a SAF do Vasco também. Eu não posso falar que tá na Bíblia aí, ó. Tá brincadeira. Certo? Mas o autor está dizendo assim, tem alguma coisa especial nesse Lameque que você precisa considerar e presta atenção na geração dele. Porque da geração dele vai vir um parecido com Adão, parecido com Enoque, que vai levar meu povo ao descanso. E esses libertadores, essas figuras prominentes que aparecem na Bíblia, eles têm essa intenção. É Moisés, é um Davi, é um Samuel. Tá vendo esses personagens? Eles surgem na história para apontar para um descanso, um novo tempo sobre o povo de Deus. E ele vive 777 anos e morre. E aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Que coisa interessante, né? Bom, nós já vimos que Lameque é o nome revertido de Caim, né? E esse Lameque? Será que ele vai reverter o caos? Bom, ele vive 777 anos, que é 70 vezes 7, de novo aparecendo em cena. A narrativa muda. Agora, vocês repararam que é Lameque que dá nome ao seu filho? Mudou. O parágrafo não diz mais ele teve filho, gerou isso, não é mais gerou, ele deu nome agora. E esse lhe deu nome que Lameque dá a descanso a Noé, remete novamente nós ao jardim, porque quem dá nome é Deus e quem deu nome foi Adão a toda a criação. Então nós estamos vendo a figura de Adão apresentada em cena de novo. Quem está dando o nome que Adão deu e aqueles que são da descendência da mulher Adão, agora estão em cena. Essa geração vai dar certo. Essa geração vai andar com Deus, vai invocar o nome do Senhor. Certo? Nós estamos crendo nisso. Essa é a geração de Sete. E o interessante é que o texto vai dizer que Noé se torna um vinicultor. Sabe o que é isso? Alguém que faz, né, trabalha com vinhos. Ou seja, ele é um agricultor. Quem era um agricultor na história? Nós sabemos que Abel era pastor de ovelhas, mas tinha um agricultor chamado Caim. E agora nós temos um novo agricultor em cena. E será que esse agricultor agora vai dar conta do recado? Repare os sinais aqui da reversão desse caos, da reversão da maldição. Gênesis 6:9 vai dizer algo sobre Noé. Nos dá a revelação de quem era Noé. Nós vamos chegar lá e vamos ler de novo isso. Mas deixa eu ler para você quem era Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E diz assim, ó, ele andava com Deus. Deus tira Enoque. E agora nasce um novo Enoque. Só que esse novo Enoque, eu não vou levar para mim, não. Eu vou fazê-lo um descanso para o meu povo. Um libertador do meu povo. Alguém que irá reverter a maldição. E aí, todos os leitores do Antigo Testamento começam a pensar, será que é ele o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Está todo mundo... Olha, nós temos que entrar no tempo da passagem, no tempo do texto. Naquela hora, estamos assim, é Noé. Chegou a promessa. Agora, a serpente vai ser esmagada, agora nós vamos ter a eternidade com Deus, o mal do pecado vai acabar, a morte vai acabar, a esperança do povo de Deus está aqui. Será que nós temos aqui Humanidade 2.0? Essa é a esperança que gera no texto. Mas nós sabemos muito bem o que acontece com Noé, que nós já temos um livro escrito e nós sabemos que, infelizmente, ele não é. O homem fica bêbado e a primeira coisa que ele faz é amaldiçoar o seu filho. Tá pegando o que está acontecendo na história? Então alguém ainda precisa vir, não é verdade? Tem alguém que precisa chegar. Onde está esse? Não é Noé? Os leitores do capítulo 6 vão dizer assim, não, não era ele, infelizmente. Mas quem virá? Bom, vamos para o texto de Mateus, capítulo 24, por favor. E nós vamos fechar nossa exposição desse texto aqui hoje. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Deixa eu apresentar um contexto dessa passagem para vocês. Jesus, após lhe falar que aquele templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra, começa a falar sobre figueiras que morrem e não dão frutos. Começa a falar sobre a sua vinda. Começa a falar como será no seu tempo quando o Filho do Homem voltar. Mateus 24, 36 começa lá no versículo 3, antes de você entrar no 36, dizendo assim, ó, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Aí pula para o 36, Jesus diz assim, olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha o que ele diz, gente. Como foi nos dias de... Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Noé não foi descanso para o povo de Deus. Mas tem um que... Se estamos no tempo e espaço do texto, ainda virá. Mas para nós que estamos do outro lado da história, já veio. Já morreu. Já pagou o preço, já ressuscitou. Já nos deu a vida eterna, já nos deu essa esperança viva em nossos corações daquilo que nós veremos e viveremos com Ele para sempre. E o que, que resta a cada um de nós nessa noite? O que resta a mim e a você nesse tempo que falta até que as coisas sejam consumadas? Lembra que a ação, queda, redenção, estamos nesse processo, e consumação. O que nos resta entre a redenção e a consumação? Posso dizer algo bem simples para você? Andar com Deus. E quanto mais próximo nós estamos desse andar, mais nós conhecemos quem Ele é e mais conhecemos quem nós somos. E mais nós nos tornamos não uma maldição para os nossos filhos, nem para a nossa igreja, nem para os nossos amigos, mas nós começamos a refletir tudo aquilo que Ele é. Nós começamos a ser um Noé que leva descanso às famílias da terra. Nós começamos a ser um profeta que traz juízo, mas com propósito de restauração. Nós começamos a ser um Davi, uma representação clara de quem Deus é para o seu povo, que lidera a sua casa bem, que cuida dos seus. Nós começamos a ser esses representantes, essa imagem e semelhança do nosso tempo, do aqui e agora, e para todos aqueles que precisam. Nós nos tornamos um descanso.
Amém.
Nós nos tornamos aquele que é a paz, se torna e nos faz pacificadores. Porque esses são bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. Você tem andado com Deus, igreja? Consegui tirar o sermão de Gênesis 5,
vamos para o pão.
Mas eu espero que saímos daqui nessa noite dizendo assim: eu quero ser um Noé para a minha geração. Eu quero ser um Enoque na minha geração. Eu quero que meus filhos enxerguem Enoque em mim, alguém que anda com Deus. Talvez você não vai ser arrebatado, tá? Foram poucos na Bíblia que foram arrebatados. Sabe quem é outro? Quem? Fala? Pois é, ele é o terceiro, na verdade. Quer ver coisa interessante? A Bíblia diz que quando Deus criou o jardim, ele arrebatou Adão e colocou ele no jardim. Legal, né? Foram três: Adão, Enoque e Elias. Foi levado num carro de fogo, né? Certo? E Moisés também, nós não sabemos que ele morreu e o corpo dele não foi achado. Então, e aí Jesus tem uma experiência no Monte da Transfiguração e aparecem essas duas figuras lá. Certo? Homens que andaram com Deus. E eu não andaram com Deus em perfeição, né? Você conhece a história de Moisés? Você conhece a história dos grandes personagens bíblicos? Você conhece o homem segundo o coração de Deus? Pois é, um homicida adulto que foi chamado, antes de cometer todos esses pecados, um homem segundo o coração de Deus, por causa da atitude de coração dele de se arrepender quando ele erra. Está vendo que não é perfeição? É uma decisão de reconhecer quem ele é e andar com ele, ao lado dele. E quem sabe nós possamos ser enorme que Noé para muitas famílias dessa terra. Eu estou amando ver a cela de vocês, gente. Nós tivemos uma cela tão abençoada lá em Itinomia ontem. Foram duas famílias que não conhecem a Cristo nada, não tem experiência nenhuma com a igreja, e tem mais uma aí que também está vindo. Um vai até na igreja amanhã pela primeira vez. Olha só. Que lindo, gente. Nós fomos e não é ontem. Certo? Levamos descanso. Levamos esperança. Então, olha só um pouquinho que a gente pode fazer porque a gente anda com Deus. É muito para tanta gente. Nós recebemos umas 10 mensagens, uns 5 posts no Instagram desse casal dizendo assim: foi o melhor momento da minha vida ontem. A gente não fez nada. Entendeu? A gente não fez nada. A gente simplesmente pegou um texto lá, conversamos, bateu um papo e a pessoa teve uma. Ela teve uma. Como é que eu posso chamar isso assim? Um teaser do céu. Porque ela encontrou pessoas que andam com Deus. E quando nós encontramos pessoas que andam com Deus nessa terra, essas pessoas, elas causam um incômodo. Elas denunciam algo que é a esperança. E você tem esse papel e tem esse chamado. E eu espero que você cumpra ele, amém? Foi isso. Pai querido, em nome de Jesus. Te agradeço por esse texto que está na vida, Deus. Eu me apavorei com ele, mas agora eu entendo por quê. Ele é profundo, ele é importante e destaca esses personagens, Deus, que revertem caos, que revertem maldição, que andam contigo. Pessoas como eu e como cada um deles aqui nesta noite. Não há nada diferente no Lameque, no Enoque, no Adão, com Sete. Nada, Deus, são carne e sangue como eu e como cada um deles aqui. Mas eles tinham algo no coração que talvez seja diferente de nós. Eles tinham uma esperança e um desejo de caminhar contigo. Deus, gera esse desejo em nós. Te conhecer mais é simples, Deus. Não deixa a gente complicar também nós. A gente quer botar Deus na caixinha e fazer com que ele seja aquilo que nós esperamos. Não, não é esse Deus que eu estou falando. Eu estou falando daquele que anda conosco, que é Manuel, que enviou o Paracleto, que caminha ao nosso lado, que está em nós, que nos ama, que conversa com a gente, que nos disciplina, que nos exorta. Ele é esse todo, e ele é sensacional, ele é maravilhoso, e ele é a razão da nossa vida. Nele nos movemos e nós existimos. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela essa palavra, que conforte o coração dos meus filhos, e que nós descanses, né? Venham nascer nesse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta sobre o que você ouviu, algum comentário, alguma coisa que você gostaria de nos edificar nessa noite com esse texto, com o que você ouviu? Uma coisa que não ficou clara e que você gostaria de talvez tirar suas dúvidas? Tem uma curiosidade? Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Sábado, por favor, vem pro culto, né? Oh, Jesus. Tá, amo vocês. Pode fechar.